Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo no livro de Apocalipse e estamos no capítulo 11. Vamos olhar para o texto bíblico a partir do verso 13. Nós vemos que este texto está relacionado com aquelas duas testemunhas, e no último programa dedicámos tempo a analisar quem são as duas testemunhas, a possibilidade que encontramos das duas testemunhas, e como o mundo ficou maravilhado ao ver estas duas testemunhas a serem ressuscitadas e a subir aos céus. E, efetivamente, há uns anos atrás isto seria impossível ocorrer em simultâneo. Hoje em dia, com as tecnologias que nós temos, e não sabemos o que virá amanhã, mas com as tecnologias disponíveis que nós temos, já é possível este fenómeno ser um fenómeno global, um fenómeno mundial, onde ocorre, neste caso será em Jerusalém, este fenómeno irá ser espalhado e disseminado automaticamente e em direto. Provavelmente pelo receio que o anticristo terá, porque o anticristo estará já estabelecido nesta altura e pelo texto bíblico que nós vimos, será o próprio Satanás que irá pelejar pensando que vai ter vitória sobre a vida destas pessoas. Sabemos que não é assim, mais uma vez é a permissão de Deus que permite que isso ocorra após eles terem cumprido a sua missão. E vemos que o anticristo, provavelmente com receio daquilo que a Bíblia diz acerca da ressurreição destas pessoas, vai mantê-los sob vigilância na esperança de que não ocorra. Mas sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer cumprir a sua vontade e Ele o fará, de facto. E por isso mesmo todo o mundo poderá presenciar e vai provocar grande temor na humanidade ao perceber que aquelas duas testemunhas eram realmente testemunhas de Deus e por isso ressuscitaram, como provavelmente elas irão anunciar que irão ressuscitar. Então, depois desse fenómeno, vamos ver aqui outro fenómeno que vai ocorrer à semelhança daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Vejamos então Apocalipse, capítulo 11, verso 13. Diz assim, naquela hora, portanto, na hora em que houver a ressurreição destas duas testemunhas, houve um grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram de sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Vemos aqui que pela primeira vez, ao longo deste período da grande tribulação, as pessoas começam a voltar-se para Deus. Eu não sei se você está lembrado disso, não é? Você que tem acompanhado certamente os programas que nós temos vindo a fazer, está relembrado que vão ocorrer fenómenos terríveis na humanidade. Um terço da humanidade vai morrer, um terço das plantas irão morrer, um terço das embarcações irão desaparecer com um grande tsunami, mas isso não faz com que as pessoas se voltem para Deus. Depois destas testemunhas darem cumprir a sua missão, dar o seu melhor e falarem das grandezas de Deus, ao verem estas testemunhas a ressuscitar e depois deste grande terremoto que vai ser localizado, pensamos nós, na cidade de Jerusalém, verificamos que o mundo começa a perceber e a dar glória a Deus, que as coisas estão sérias. Então as pessoas começam a entender quem Deus é. Se por um lado muitos dos fenómenos que nós vemos aqui no livro de Apocalipse são globais, são mundiais, este fenómeno é um fenómeno mais localizado sobre a nação de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Então depois verificamos que este texto, o verso 14, diz que passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Então temos aqui o segundo ai no fundo, é este grande terremoto. O segundo ai no fundo é a proclamação da mensagem de Deus à humanidade. Verificamos que alguns dos ais ou das trombetas são concomitantes, portanto estão a acontecer no mesmo período de tempo e, como já percebeu, às vezes João utiliza portanto outros símbolos para descrever o mesmo período de tempo e é isso que está a acontecer aqui um pouco neste capítulo 11, entre o 10 e o 11 e depois mais para a frente dos capítulos que vamos ver, acontece exatamente esse fenómeno. Ou seja, estão a ocorrer determinadas situações na Terra, estão a ocorrer outras situações nos céus. Outras vezes ele abre um parêntese para descrever determinadas personagens e a sua função, enquanto que, de alguma forma, já tinha descrito aquele período de uma outra maneira e agora inclui novos dados, digamos assim, àquele período de tempo, os tais 3 anos e meio. E por isso mesmo nós, por vezes, andamos para a frente na cronologia, outras vezes voltamos atrás na cronologia, exatamente para tentar entender o que está a acontecer à humanidade e o que está a acontecer nos céus. Este cenário, eu dei algum tempo atrás um exemplo disso, não sei se vocês viam, havia uma série policial que se chamava 24, que era uma série, enfim, de ação policial que decorria supostamente em 24 horas. E muitas vezes no ecrã apareciam quatro, dividiam o ecrã em quatro e surgiam 3 ou 4 ações ao mesmo tempo que estavam a ocorrer nos mesmos minutos. E como era impossível vivenciar no mesmo minuto as mesmas ações, então o realizador, e achei interessante essa série, dividia o ecrã em quatro e mostrava durante uns segundos o que estava a acontecer num sítio da cidade e o que estava a acontecer no mesmo momento no outro sítio da cidade. No fundo, João está a fazer aqui algo semelhante. Só como é através da escrita, ele, como é óbvio, vai avançando no livro. E nós já estamos no capítulo 11, ainda que ele esteja a relatar tempos relacionados com a grande tribulação. Nós vamos então entrar neste terceiro ai, que por sua vez é semelhante à sétima trombeta, ao sétimo toque da trombeta. E o sétimo toque da trombeta, por sua vez, desencadeia 7 personagens que nós vamos encontrar no capítulo 12 e 13 do livro de Apocalipse. É neste capítulo 12, no verso 12, que vemos a queda de Satanás sobre a terra. Portanto, já mencionámos isso, mas mais uma vez é reforçado aqui. Por isso, eu disse que muitas vezes andamos para a frente no tempo, outras vezes voltamos atrás no tempo. É um pouco João a descrever por outra linguagem aquilo que ele já tinha descrito noutros capítulos. E depois então temos aqui esta sétima trombeta, que é o conduzir para o final, a grande tribulação e o início do reino de Jesus Cristo, chamado milénio. Então é neste período de tempo que Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino, um reino de paz, de harmonia, de justiça na humanidade, onde ele vai restaurar todas as coisas efetivamente. Então nós iremos ver esses textos bíblicos, e é por isso que este período chamado da Grande Tribulação é um período relativamente curto, como o próprio Senhor Jesus nos disse, enquanto estava entre nós, que se não fosse abreviado este período, nenhuma carne sobreviveria. Isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, que é claramente o capítulo 24 de Mateus, que é o discurso de Jesus sobre o final dos tempos. Então estamos neste capítulo 11, e vamos ver a partir do verso 15. Diz assim o texto bíblico do livro de Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, que assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Vemos que ao toque desta sétima trombeta, algo importante acontece. Mais uma vez, é interessante as semelhanças e as diferenças. Neste caso, a diferença entre a abertura do sétimo selo e a abertura ou o toque da sétima trombeta. Eu não sei se você está recordado, mas quando se abriu o sétimo selo, o que é que aconteceu? Houve um silêncio de 30 minutos nos céus. Agora, por sua vez, quando toca a sétima trombeta, há uma festa de alegria, uma explosão de alegria. E porquê? Porque a grande tribulação vai chegar ao fim. Enquanto o sétimo selo ainda vai desenrolar uma série de situações extremamente difíceis, agora o sétima trombeta vai culminar, vai concluir, vai de facto levar com que a glória de Deus seja efetivada, seja concretizada. Ou seja, Deus não vai protelar mais tempo a sua justiça. Ele irá fazer justiça àqueles que sempre lhe temeram, seja do Novo ou do Velho Testamento. Haverá aqui um juízo, ainda que em tempos separados, mais uma vez, porque depois nós temos que voltar ao livro do Apocalipse, capítulo 20, onde vamos ver o grande juízo final, onde Deus vai julgar aqueles que não creem nele. Aqui estamos a falar de um julgamento daqueles que creem em Deus, aqueles que participaram, como diz o texto bíblico, da primeira ressurreição, ou seja, aqueles que criam em Deus, seja do Velho ou do Novo Testamento, e fizeram parte da primeira ressurreição, irão ser julgados agora. E serão julgados para recompensa, como vemos aqui, não para condenação. Agora, como é que se faz parte desta primeira ressurreição? É aqueles que aceitaram a oferta que Jesus lhes faz. Quando Cristo morreu na cruz, ele teve uma expressão que ele declarou, ele dizendo, tudo está pago, está consumado. E essa expressão de Jesus significava que ele levou sobre si todo o nosso pecado, como diz Isaías, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos afastava de Deus, Jesus suportou sobre ele próprio. E ao fazer isso, ele conquistou para nós, para si e para mim, a possibilidade de nós termos vida eterna. E é aquilo que ele descrevia a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de São João, que necessário lhe era nascer de novo. Ou seja, nós como cidadãos do mundo, precisamos de chegar a um ponto na nossa caminhada de vida, de nos encontrarmos com Deus, de dizer, Senhor, eu quero receber esse presente que tu me dás, que é a vida eterna. Eu quero e reconheço que tenho andado de costas voltadas para ti, eu peço perdão por isso, tenho feito as minhas opções, tenho vivido a minha vida pensando que eu controlo tudo, mas afinal de contas percebo que eu devo entregar a minha vida nas tuas mãos. Quando nós temos esta atitude diante de Deus, então Deus acolhe-nos, recebe-nos, e como diz ainda o Evangelho de São João, capítulo 1, ele dá-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus àqueles que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que confiam que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo lhes perdoa os pecados e lhes dá acesso com confiança ao trono de graça, então esses são acolhidos na presença de Deus e passam a ser filhos de Deus. Eu sei que ao dizer esta expressão, não quer passar por cima dela muito rápido, alguns vão dizer, então, mas todos nós não somos filhos de Deus. De acordo com o ensino bíblico, não. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus aqueles que creem no seu nome. Aqueles que não creem no seu nome não são filhos de Deus, de acordo com o texto bíblico. João capítulo 1, verso 12. Leia e medite sobre isto. E depois verificamos que estas pessoas que creem em Deus, então receberão o galardão. E reconhecem, de facto, o senhorio de Cristo sobre as suas vidas, reconhecem o senhorio de Cristo sobre a humanidade. E por isso ele vai estabelecer o seu reino, como nós encontramos no Salmo 2, verso 2 a 4. Diz assim o texto bíblico, os reis da terra se levantarão e os príncipes conspirarão contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E depois diz o texto, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E depois o verso 9 deste capítulo 2, dizendo, com vara de ferro as regerá e as despedaçará como o vaso do oleiro. Encontramos aqui, ao soar esta sétima trombeta, o estabelecimento do reino de Cristo sobre a humanidade. E vemos aqui esta figura dos 24 anciãos, ou seja, a Igreja, nós sempre temos dito isto, estes 24 anciãos simbolizam a Igreja, simbolizam aqueles que neste período de graça aceitaram voluntariamente a oferta que Deus lhes faz da vida eterna. Então esses são representados pelos 24 anciãos e eles estão ali num culto de louvor tremendo a Deus, onde todas as nações e efetivamente estão representadas pessoas de todos os povos, aqueles que são do Velho Testamento, os cristãos, podemos dizer assim, do Velho Testamento, aqueles que criam em Deus no Velho Testamento, aqueles que vieram da grande tribulação, estão ali representados e então serão julgados pelo próprio Cristo. Como vemos aqui, haverão nações que continuarão em rebelião contra Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso no livro de Romanos, capítulo 8, verso 7, ele diz, por isso o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, nós, pela nossa própria natureza, somos opostos à natureza de Deus. Por isso precisamos de Cristo Jesus, para nos dar uma nova natureza. Como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus, em Cristo Jesus, dá-nos uma nova natureza. Uma natureza que já não é mais rebelde contra Deus, mas uma nova natureza que é de filhos amados, que se submetem à autoridade do Senhor. E o verso 18, voltando aqui a este texto bíblico do livro de Apocalipse, capítulo 11, diz: Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o seu galardão aos teus servos, aos profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos quanto aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então o julgamento de Deus é iminente, não só para dar galardão àqueles que temem a Deus, mas também para fazer, no fundo, justiça àqueles que têm sido destruidores da própria natureza. Muitos de nós perguntamos, mas porquê é que Deus não faz justiça? Porquê é que há guerras no mundo? Porquê é que há fome no mundo? Eis aqui uma razão, porque Deus quer que todo homem chegue ao arrependimento e Ele tem travado, por amor a cada um de nós, tem esperado por este dia em que fará justiça. Mas Ele a fará e vai destruir aqueles que têm, de facto, sido homens e mulheres que têm agido contra o próximo, feito mal contra aqueles que, de alguma forma, são inocentes. E Deus colocará fim nesse tipo de comportamentos, de uma vez por todas. E o verso 19 ainda diz: E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aqui, mais uma vez, temos o modelo do templo ou do tabernáculo que Moisés recebeu no monte. Eu não sei se você está relembrado lá no livro do Êxodo, no início da Bíblia, por isso que o livro do Apocalipse só pode ser interpretado depois de nós compreendermos e interpretarmos todos os outros livros da Bíblia. Porque, no fundo, o livro do Apocalipse é quase como uma conclusão de toda a Bíblia. E muitas vezes reporta, como fazem os autores, é assim. Quando se escreve um livro, é necessário fazer uma introdução, depois tem-se o desenvolvimento e tem-se uma conclusão. E muitas vezes a conclusão retoma o tema da introdução. O livro do Apocalipse faz o mesmo. Retoma o tema da introdução, toda a relação entre o homem e Deus, tudo aquilo que Deus desejava para o homem, todos os aspectos ideais da relação entre o homem e Deus são agora repostos aqui. E mais uma vez verificamos no livro do Apocalipse este modelo do tabernáculo que Deus havia dado no início, lá no livro do Êxodo, a Moisés. E verificamos que nele se encontra então o altar. O altar que é símbolo da aliança de Deus. Deus cumpre a sua palavra. É um símbolo do cumprimento de Deus. Deus não é como os homens. Deus não é como os políticos que prometem e não cumprem. Deus é um Deus que é sério. Deus é um Deus que é comprometido. Deus é um Deus que é coerente. Deus, aquilo que diz, Ele faz. E verificamos, efetivamente, que Ele é o Deus galardoador, o Deus de juízo, o Deus que ama, o Deus que é justo. E Ele vai agir em conformidade com aquilo que Ele é e com aquilo que Ele diz. E em seguida nós entramos então no capítulo 12, onde vamos ver aqui um combate final entre Satanás e a nação de Israel. Como vocês sabem, a nação de Israel, neste período da Grande Tribulação, volta a assumir um papel importante entre as nações. Por enquanto, é uma nação como qualquer outra. A Igreja tem feito o trabalho de ser o povo de Deus, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos. A Igreja é o Israel espiritual. Portanto, nesse sentido, a nação de Deus, o povo de Deus, é a Igreja, constituída por pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as raças, de todas as etnias. A Igreja é então o povo de Deus, mas quando a Igreja uma vez é removida da terra, portanto a Igreja já não está neste período na terra, então Israel assume de novo um papel importante e por isso Satanás agora vai combater, vai ser aqui descrito no capítulo 12, o combate final, digamos assim, entre Satanás e Israel, na tentativa de travar Israel, no fundo, a sua missão. E nós vamos encontrar então estas sete personagens descritas aqui no capítulo 12 e 13 do livro de Apocalipse, que de alguma forma são desencadeadas pelo toque da sétima trombeta, mas mais uma vez agora não podemos estar a ver aqui cronologias, porque vai ser difícil nós dizermos, ah, isto acontece dois dias depois, ou três dias depois, ou um mês depois, ou um ano depois. A Bíblia não refere. Provavelmente são situações ou cenários que ocorrem, mais uma vez, em paralelo. Estão a ocorrer em paralelo com outros fenómenos que nós já vimos. Vamos primeiro ver aqui uma mulher, depois um dragão, o filho desta mulher, quem ele é, nós iremos explicar. Depois temos o arcanjo Miguel, mais uma vez o dragão que persegue esta mulher e o remanescente de Israel. E depois então temos ainda no capítulo 13 as duas bestas e iremos ver todas essas personagens, não hoje, mas iremos ver passo a passo o que é que estas personagens representam. Diz assim o texto bíblico no capítulo 12 do livro de Apocalipse, verso 1 e 2. Vi um grande sinal nos céus, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muito se tem especulado sobre esta personagem aqui. Eu terminei a citação, portanto, com estrelas na cabeça, é o fim da citação do texto bíblico. Muito se tem especulado, de facto, sobre quem é esta personagem. Algumas pessoas dizem, não, esta personagem é a Virgem Maria. Algumas pessoas dizem, não, esta personagem não é nada a Virgem Maria, esta personagem representa a Igreja. Eu gostaria que nós, mais uma vez, ficássemos na Bíblia. E como eu disse ainda há pouco, o livro do Apocalipse é a conclusão da Bíblia. Para entender a conclusão, temos que muitas vezes ir à introdução. Na introdução estamos a reportar-nos ao livro do Gênesis. Vejamos o que é que o livro do Gênesis diz sobre este assunto. Será que os Gênesis falam sobre este assunto? Abra comigo em Gênesis capítulo 37, verso 9 e 10. Diz assim o texto bíblico. Teve ainda um sonho, está a referir-se a José do Egito, e dizia, sonhei também que o sol e a lua e 12 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-as a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? O que é que este texto aqui está relacionado com o livro do Apocalipse? É que este texto aqui, claramente, Jacó identifica que este sonho que José teve representa a nação de Israel. Representa Jacó, representa a sua mãe e representa as 12 tribos de Israel. E agora o livro de Apocalipse retoma este diálogo, retoma esta imagem mostrando que esta mulher simboliza não mais nem menos do que a nação de Israel. E nós iremos em detalhe olhar para estes aspectos e estas personagens que nós encontramos aqui no capítulo 12 e 13 do livro de Apocalipse. Mas não deixe de ouvir no som deste livro. No próximo programa voltaremos a ele. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.